A Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância estima que 1.100.000 trabalhadores dirigem ambulâncias pelas ruas do país. Esse número, no entanto, pode ser bem maior, já que a estimativa tem por base um levantamento do Ministério do Trabalho feito há 3 anos. Aprovada pelo Senado em dezembro de 2017, a regulamentação da profissão de condutor de ambulância está em análise na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Apesar de a regulamentação ainda não ter virado lei, alguns requisitos já são exigidos para quem quiser entrar na profissão. Quem explica é Júlio Neri, de 56 anos, que conduz ambulâncias pelas ruas de Brasília há 36 anos.
Para ser motorista tem que ter o segundo grau, fazer curso. Não é qualquer motorista que pode ser trabalho de motorista, tem que ter curso do DETRAN, que isso primeiro socorro. E todo mundo tem que fazer reciclagem no DETRAN.
Mas não é só isso. Tem que ter paciência, serenidade e habilidade na direção do veículo. Não é, Júlio?
Tem que ser calmo, tranquilo. Tem que ser um bom motorista, senão você não é motorista. Não você abate esse patifato de ambulância por aí, né?
A cabeça boa é exigência para todo mundo, mas há diferentes categorias de condutores de ambulância. Tem aquele motorista que só leva o paciente já internado de um hospital para o outro, no caso de uma transferência ou mesmo para um exame. A rotina, nesses casos, costuma ser bem mais tranquila. Os carros são mais simples e não têm tantos equipamentos para a manutenção da vida do paciente. Até porque os doentes têm o quadro clínico estabilizado antes do transporte. Situação totalmente oposta quando o condutor é de uma unidade de socorro dos bombeiros ou do SAMU. A palavra de ordem nesses casos é urgência. E aí, há vários tipos de veículos que são usados, dependendo da gravidade do atendimento que vai ser feito. Quem explica as diferenças das ambulâncias de urgência é Elísio Gonçalves, de 59 anos, que conduz um veículo do SAMU em Fortaleza, Ceará, desde 2010.
Então vamos lá, a USB, Unidade de Suporte Básico, que é composta pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista. A UZI é Unidade de Suporte Intensivo, que é composta pelo condutor socorrista, pelo técnico de enfermagem e pela enfermeira. A USA, Unidade de Suporte Avançado, ela é composta por um socorrista, um enfermeiro e um médico. E a motolância é com um condutor técnico de enfermagem.
Alguns estados da federação, como São Paulo, já instituíram o Dia do Condutor de Ambulância, comemorado anualmente em 10 de outubro. A intenção da Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância é fazer com que essa data seja estendida a todo o Brasil por meio da aprovação de uma lei federal. O projeto está em análise no Congresso Nacional. Os sindicatos que representam a categoria acham importante ter um dia específico para lembrar que muitas vidas são salvas diariamente graças ao trabalho do condutor de ambulância. Aliás, a preservação da vida é uma das maiores preocupações de quem dirige um veículo de socorro, como conta o soldado do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, Cristiano Vardil, de 28 anos.
O bem que a gente está tutelando é a vida. E quando a gente fala em vida, tem que ser levado muito a sério. Quando brada uma ocorrência para a gente, você carrega um peso, sim, nas costas. O peso, né, da vida alheia. E quando você transfere isso para a condução, né, vários sentimentos são aflorados. Né? Você tem aquela ansiedade de querer chegar rápido, de querer levar o socorro da melhor maneira possível. Então há uma pressão automática por estar se tratando de vidas, né?
Depois de 13 anos atrás do volante de uma ambulância no Distrito Federal, o condutor Wellington Alves, de 40 anos, lembra que escolheu essa profissão ao conversar com um amigo que já trabalhava na área. Achou interessante e resolveu arriscar. Hoje ele elege a missão de salvar vidas como principal motivação para continuar na profissão.
E hoje a motivação que leva a ser condutor de veículo de emergência é saber que através do meu serviço eu consigo salvar muitas vidas. E isso é muito motivante, saber que várias vidas estão na minha mão. Isso é muito bom.
E nessa tarefa de salvar vidas, cada minuto faz a diferença. Para chamar a atenção dos outros motoristas, os veículos de emergência, quando em atendimento, só podem circular com giroflex e sirenes ligados. Além dos equipamentos médicos, todas as ambulâncias são equipadas com rádio transmissor. Isso para chamar outros veículos de socorro, alertar o corpo de bombeiros se houver um incêndio no local de atendimento, ou mesmo a polícia, no caso de haver alguém armado. E na próxima parte da série A Vida que Conduz, você vai conhecer histórias de condutores de ambulância de duas capitais brasileiras, Belo Horizonte e Fortaleza. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Maurício Desante.